Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Vamos então retomar os trabalhos ordinários da Comissão de Orçamento e Finanças. Registro o reposicionamento do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, com muito apreço, diga-se passagem. Passei a vê-lo do meu lado esquerdo. É verdade, nunca sabemos, é verdade, nunca sabemos o dia seguinte. Pronto. Sabe que há presidentes que registram mais o seu posicionamento do que outros e, portanto, é também uma manifestação de apreço pessoal. Bom, vamos então iniciar a reunião. Ponto, com o micro-guião. Não temos. Não sei se o deputado Carlos Silva já o traz hoje. Aprovação das atas 9 a 12, puderam ver, são as atas correspondentes às audições já no âmbito do orçamento. Sr. Deputado, faça.
Na ata 11, na audição à Sra. Ministra da Saúde, ata 11, na parte correspondente à audição à Sra. Ministra da Saúde, na terceira ronda, eu fiz uma intervenção que não consta na lista de intervenções.
Estás em abono dos serviços, só quero recordar, já voltaremos a falar sobre isso, mas como durou 6 horas e 6 minutos essa audição, é natural que tenha escapado. Exatamente. E houve 52 intervenções, portanto...
Confesso que eu também tive que ler 3 vezes, porque a lista de nomes era tão grande que eu tive que confirmar que não estava lá no meio algumas.
Está feito o registro e será feita, obviamente, a alteração. Com a antecipação desta alteração, pergunto quem se abstém, quem vota contra, estão aprovadas por unanimidade as atas. Entramos agora em 7, salvo erro, sim, 7. Designação de autores para pareceres que vão ser distribuídos. A proposta de lei 914 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de justa equiparação dos investimentos habitacionais da Madeira, cabe ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sra. Deputada Marina Gonçalves, por favor.
Marina Gonçalves, certíssimo. Segue-se agora os autores de parecer da proposta de lei 1014, Governo que altera o Código de Imposto sobre o IRC. Cabe também ao Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Sr. Deputado Hugo Carvalho, certíssimo. Competindo agora ao Grupo Parlamentar do PSD, a designação de autor do parecer da proposta de lei 1114, está aqui um número a mais. 1114 estabelece a obrigação de comunicação à autoridade tributária e aduaneira de determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal, transpondo a Diretiva 2018-822.
A Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes.
Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, muito obrigado. Segue-se novamente essa a indicar o autor do parecer da proposta de lei 1214, que transpõe a Diretiva 2017-828, relativa a direitos dos acionistas de sociedades cotadas no concerno ao seu envolvimento a longo prazo. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Deputado Pedro Sousa.
Pedro Sousa, certíssimo. O PS indicará o autor do parecer da proposta de lei 1314, que procede à alteração do Código de Imposto sobre Valor Acrescentado, isentando de prestações de serviço efetuadas no exercício da profissão de médico ou veterinário de pagamento do imposto sobre o IVA.
Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, seguro, certamente. Novamente, o Partido Socialista indicará o parecer da proposta de lei 1414.
Sr. Presidente, sou pena de ainda não ter confirmado com o deputado, portanto, durante o dia de hoje ainda lhe confirmo.
Que ainda hoje indicará o nome do Sr. Deputado Relator. O Sr. Deputado Duarte Alves será o deputado, presumo, autor do parecer da proposta de lei 1514 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a alteração do Código do IRS. Bombeiros portugueses, tributação em sede IRS. Temos agora uma redistribuição de uma petição 633.
estava já comigo anterior, segundo me é dado, segundo sei, portanto, não, nada a objetar a que continue.
Quem peticiona uma vez, peticiona duas. Exatamente. Vamos entrar agora nas discussões de votação dos pareceres. Serão três. O primeiro dos quais, o parecer relativo à proposta de lei 1.14, que aprova o novo regime jurídico da Constituição e funcionamento dos fundos de pensões e entidades gestoras de fundos de pensões. O Sr. Deputado Nuno Sá, a quem dou a palavra. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas. Relativamente a esta iniciativa legislativa do Governo, não deixa de ser simbólica por ser a primeira, aprova o novo regime jurídico da Constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões, transpondo a Diretiva número 2016-2341. Esta iniciativa procede à transposição de uma diretiva, como a própria designação refere, e faz também simultaneamente uma quarta alteração ao regime jurídico de acesso e de exercício da atividade seguradora e resseguradora, alterando o respectivo decreto-lei, cujo último era o decreto-lei número 12/2016, de 20 de janeiro. A iniciativa foi apresentada cumprindo todos os trâmites previstos na lei que rege a apresentação de iniciativas, nos termos do RAR, cumpre também todos os tempos definidos no RAR para a apresentação das iniciativas. Na parte dos considerandos, refiro isso mesmo, vou-me exibir de entrar aqui em grandes detalhes, mas está na nota técnica. Foram, também nos termos do RAR, ouvidas diversas entidades e instituições que trouxeram contributos para o setor, desde os parceiros sociais a instituições com responsabilidades na matéria, designadamente de regulação e de supervisão. Quanto ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, em síntese diz-se no parecer que o que o Governo pretende com esta iniciativa é continuar a robustecer o quadro regulatório, de forma a incrementar a proteção dos interesses dos clientes e a reforçar os poderes das entidades reguladoras no sistema financeiro, transpondo a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho já referida, que vem também com estes propósitos. Esta matéria, de facto, tem grande relevância, embora tenha uma semântica eminentemente técnica e jurídica, como todos nós percebemos do ponto de vista da aplicação desta legislação, no que toca à regulação, à imposição de princípios e de regras de robustecimento, de transparência, de obrigações das entidades que operam no setor da disposição de serviços e de investimento em pensões e fundos de pensões, tem, e cada vez mais na nossa sociedade, um impacto cada vez maior, porque há cada vez mais o número de cidadãos que, nos fundos de pensões abertos, coletivos ou individuais, têm os seus capitais, as suas poupanças, muitas das vezes, aplicadas. E o que se pretende aqui também é, aprendendo algumas lições com as crises que operaram mais recentes, designadamente em 2008, a caminhar no sentido da transparência, de mais obrigações, de melhor governance, de introduzir mais robustecimento, mais informação aos próprios cidadãos que põem as suas poupanças nestes fundos de pensões e também operando uma alteração nas atividades seguradoras e resseguradoras que já tinham sido, essa própria atividade, ela própria, objeto de legislação que trouxe mais segurança, mais transparência, mais exigência no âmbito das entidades que operam no setor dos seguros. Relativamente ao enquadramento legal e antecedentes, eu faço uma transposição no relatório da própria nota técnica, não vou ler a página 5 toda, onde refiro, através da nota técnica, aquilo que foi o caminho da legislação anterior e a legislação atual, nesta matéria de fundos, de entidades que operam com os fundos de pensões e aquilo que são os objetivos que o Governo definiu com esta proposta. E a proposta de lei em apreciação, eu diria apenas isto, porque traduz bem o seu objeto, prevê o reforço do sistema de governação das entidades gestoras de fundos de pensões, a consagração do exercício de autoavaliação do risco, a densificação dos requisitos de informação, bem como o desenvolvimento das matérias relativas ao reporte e divulgação pública de informação, supervisão, troca de informações, sigilo profissional e transferências transfronteiras. Queria referir aqui um aspecto que não consta do relatório e colocava à consideração da Comissão e que decorre da nota técnica, que, aliás, eu não ficaria bem se não dissesse aqui o seguinte apontamento. A nota técnica que foi elaborada pelos serviços da Comissão e da Assembleia a propósito desta iniciativa é uma nota técnica de excelência. Ela vai anexa ao presente relatório. É uma nota técnica que eu recomendo designadamente para quem gosta destes temas vivamente a sua leitura, porque ela própria, na parte final, faz um trabalho exaustivo, e eu penso que não é demais também salientar este bom trabalho com que somos aqui apoiados, este é um caso, repito, de excelência. Ela faz um trabalho exaustivo, inclusive é de nos apontar artigos em publicações da matéria, faz uma recolha de legislação, de documentos a propósito desta matéria da supervisão e da regulação no âmbito dos fundos financeiros, que são de um extremo interesse e são um excelente objeto de trabalho para as nossas intervenções nesta matéria no futuro. E esta mesma nota técnica, para além de nos sugerir uma alteração na designação da iniciativa legislativa, porque cada vez que há, a partir da terceira alteração a um diploma em vigor, deve referir-se na epígrafe da iniciativa legislativa, neste caso que se tornará a lei, que se procede à quarta alteração do diploma, que é alterado por via dessa própria iniciativa e que não constava essa menção na proposta apresentada pelo Governo, e a nota técnica sugere que se acrescente que há uma quarta alteração ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, é um apontamento que fazem para que se altere a epígrafe da iniciativa, mas também refere a nota técnica, e essa não consta do relatório, porque eu não sabia muito bem como tratar esta matéria. Diz a nota técnica o seguinte: o autor não promoveu a republicação do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora. Segundo a alínea A do artigo 3º da Lei Formulário, deve proceder-se à republicação integral dos diplomas que revistam forma de lei em anexo, sempre que existam mais de 3 alterações ao ato legislativo em vigor. Tratando-se da quarta alteração, coloca-se à consideração da Comissão, repito, coloca-se à consideração da Comissão, analisar se se justifica elaborar, no caso concreto, um projeto de republicação até à votação final global, uma vez que apenas são revogadas 2 normas desse regime, portanto, do regime da atividade seguradora e resseguradora. Eu entendi não colocar esta matéria, este apontamento, no relatório, porque não fazia muito sentido, porque eu penso que antes de colocar isto no relatório e no parecer, devemos nós próprios, porque este desafio, entre aspas, é lançado à Comissão. Eu penso que era mais adequado fazer isto, chamar a atenção aqui, colocá-la à consideração da Comissão, tal e qual a própria nota técnica sugere, e depois, se for necessário, alterarmos o relatório. Porque se eu colocasse esta matéria no relatório e não houvesse nenhuma decisão da Comissão, ficávamos ali num limbo. É um apontamento meramente formal e jurídico, mas está expresso na nota técnica e eu não queria deixar de aqui o colocar. O relator não dará nenhuma opinião no parecer, exibindo-se em sede de plenário, e conclui-se que a presente proposta de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação para ser discutida e votada em plenário, pelo que deve seguir os ulteriores termos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Alguém se quer pronunciar sobre o relatório? Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Só saudar o relator pela capacidade de apresentar de forma factual aquilo que é transposto nesta proposta de lei. E sobre esta reflexão, dizer que efetivamente é uma reflexão que pode ser feita, mas sendo só dois artigos, não se justifica a apresentação do projeto de lei.
Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que votaremos então seguidamente o parecer. Quem vota contra o parecer, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E saúdo o Sr. Deputado Nuno Sá e agradeço o seu trabalho. Segue-se o Sr. Deputado Fernando Anastácio para a discussão e votação do parecer da proposta de lei 714, que harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor acrescentado no comércio intracomunitário, transpondo as diretivas 1910 de 2018 e 475 de 2019. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, trata-se precisamente de uma proposta de lei do Governo, a proposta de lei número 714, primeira, e com o título que harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor acrescentado no comércio intracomunitário, transpondo as diretivas da União Europeia números 2019/475 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2019, e 2018/1910 do Conselho de dezembro de 2018. Portanto, uma primeira nota, aliás, como já é identificado na própria nota técnica, há uma questão, obviamente, que tem a ver com a data de entrada em vigor. Sugeria-se precisamente a entrada em vigor no dia, para produzir efeitos, no dia 1 de janeiro de 2020. Temos, obviamente, essa questão um pouco prejudicada, considerando o momento em que estamos agora a analisá-la, e desde já isso é referenciado na nota técnica, terá que haver a necessária articulação em conformidade. Não há qualquer questão relativamente ao cumprimento da lei de formulário, e como objetivo do Governo com a presente iniciativa, pretende-se alterar o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, também o regime do Imposto sobre o Valor Acrescentado nas transações intracomunitárias e o Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 73/2010, de 28 de julho, na sua redação atual. Portanto, sobre estas matérias, e fazendo um enquadramento legal e os seus antecedentes, sem prejuízo de remeter-me muitas matérias para a nota técnica onde estes assuntos são abordados, temos essencialmente aqui matérias sobre a questão da territorialidade, no caso da alteração ao Código do IVA, também no caso do regime do imposto sobre o valor acrescentado nas transações intracomunitárias. Portanto, estamos aqui a fazer uma congregação das normas de aplicação do IVA intra-europeu, portanto, é sobre esta matéria que versa, e também, no caso do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, os CIECs, é também aqui uma matéria essencialmente de delimitação da aplicação do IVA territorial. Não há, portanto, qualquer iniciativa, portanto, legislativa ou posições pendentes sobre esta matéria, atendendo à natureza das normas, portanto, particularmente a sua especificidade e tecnicidade, no relator, entendo, não se justificar nesta fase fazer qualquer considerando sobre isso, sobre a sua opinião, e, portanto, não expressa a sua opinião neste mesmo relatório. E, em termos de síntese e conclusão, conforme é referido nas próprias conclusões transcritas no parecer, a presente proposta reúne todos os requisitos constitucionais, legais e necessários e regimentais necessários à sua tramitação para ser discutida e votada no plenário. E, por isso, sugerimos que se remeta a sua excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Alguém se quer pronunciar sobre este relatório? Não registro qualquer pedido de palavra, pelo que passamos de imediato à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Resta-me saudar e agradecer ao Sr. Deputado Fernando Anastácio o trabalho desenvolvido. Tínhamos agora um parecer do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que não está na sala. E alguma informação, Sr. Deputado Eduardo Pacheco?
Sr. Presidente, Posso só sugerir que avancemos um pouco na ordem de trabalhos. Caso contrário, eu próprio farei essa apresentação. Obrigado.
Então, se o Sr. Deputado Duarte Pacheco estiver em condições, uma vez que o resto da ordem de trabalho já não tem provavelmente a ver com pareceres, fazia-se já. Obrigado. Passamos para a análise e votação da proposta do plano de atividades da UTAL e depois regressamos. Certíssimo. Pronto, o plano de atividades da UTAL foi distribuído tempestivamente aos senhores e senhores deputados. Foi, como o próprio refere, atípico na medida em que o seu início está reportado a 1 de janeiro, pelas razões que vêm explicados. Queria apenas chamar a atenção de que há aqui um alvitre por parte do Sr. Coordenador da UTAL de que as colaborações com outras comissões fossem precisas de uma consulta informal ao Presidente da COF para que avaliasse o modo como ela poderia ser feita. Quero apenas referir que, entretanto, em conferência de presidentes de comissões suscitei esta questão e está assente que as solicitações de outras comissões à COF serão mediadas pela COF, portanto, precisamente para assegurar que o plano de atividades seja cumprido e que, portanto, não pudéssemos ser surpreendidos com solicitações que implicassem o sacrifício dos trabalhos da COF. A sua descrição de composição, portanto, as suas fragilidades estão identificadas e, portanto, eventualmente também no ponto seguinte poderemos regressar à questão da dotação de pessoal da COF, mas, portanto, não me cumpre senão pôr à discussão este plano de atividades, que é, obviamente, apresentado pelo próprio coordenador da UTAL, e, portanto, submetê-lo aos considerantes, senhores deputados. Senhor deputado, agora peço que faça ver.
Sr. Presidente, genericamente nada a dizer. O tal já desabituou com a qualidade e com o rigor das suas avaliações. Duas notas somente. A primeira é que isto deve ser meramente indicativo, mesmo os dias que estão atribuídos para cada relatório, visto que quando, por vezes, por necessidades de calendário, às audições ou às marcações em plenário, sejam de determinados documentos, um lembrado do programa de estabilidade, por exemplo, se vierem a ser encurtados, nós próprios teremos menos tempo que será o normal e é o tal terá que se ajustar também de modo a que o seu parecer apareça e seja disponibilizado antes desses debates. Caso contrário, pode perder aquilo que é a sua utilidade prática. A segunda tem a ver com a conta geral do Estado, que é apresentado com um prazo dia 28 de fevereiro. E eu penso que aqui é que todos nós, a Assembleia e a própria OTAL, devemos fazer um esforço em cortar estes prazos. Porque, de facto, a conta geral do Estado entrou em maio ou junho do ano passado. E, portanto, se a própria OTAL precisa de mais tempo para analisar a conta do que o Governo tem para apresentar a conta, é um bocado sui generis. E, portanto, eu penso que, ok, estamos num ano atípico, mas se a conta deste ano for entregue dentro dos prazos de maio, junho, o ideal seria que, até setembro, o parecer do total sobre a conta estivesse disponibilizado, por exemplo. De modo a que a conta não seja tão... o debate sobre a mesma não ocorra quase 2 anos depois da apresentação do exercício que ela representa. É só.
Sr. Dr. Fernando Chá, só senhor.
Portanto, relativamente ao parecer, nós tivemos a oportunidade de analisar e, obviamente, o parecer especifica e enquadra aquilo que são, obviamente, as competências da UTAL e também a leitura que dela, e o exercício que delas pode fazer, considerando a natureza da própria UTAL, muito em particular, os meios que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental tem. Mas queria-me aqui fazer um comentário. Seria bom, e fica aqui como reflexão, que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental tivesse a capacidade para humana e de recursos para desempenhar aquilo que são, de facto, as suas atribuições. E nós vivemos recentemente um processo, terminando esta semana passada, um processo orçamental, onde claramente tivemos aqui não tivemos essa unidade técnica de apoio orçamental, com exceção da evolução do processo genérico, porque na minha perspectiva, muitas das questões e muitas das milhentas propostas que nós aqui apresentamos e apresentamos do orçamento mereciam, numa verdadeira unidade técnica de apoio orçamental, a sua perspectiva, avaliação e comentário e apreciação, até que seria um elemento essencial de trabalho e, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fica a constatação e a reflexão à própria Assembleia que deveríamos repensar, de alguma maneira, aquilo que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental nos modelos que ela tem, muito em particular nos recursos disponíveis, por forma a que ela pudesse ser, de facto, uma verdadeira Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que hoje falo, mas de uma forma relativamente mitigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para manifestar um acordo em geral com aquilo que está no plano de atividades e também um acordo relativamente a esta questão que foi aqui suscitada de poder antecipar o parecer sobre a conta geral do Estado. Pensamos que seria importante avançar nesse sentido, até para dar mais utilidade ao debate que depois aqui temos e, portanto, nesse sentido, estamos de acordo com o que foi avançado pelo deputado Duarte Pacheco. Obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Duarte Pacheco, novamente.
Sr. Presidente, para mostrar a concordância com aquilo que disse o Sr. Deputado Fialho Anastácio, não sei se... Fernando Anastácio, peço desculpa. Peço desculpa. Se porventura podemos avançar, sabemos que o tal não está preenchido a todo o seu quadro. Se pode haver diligências nesse mesmo sentido... Porque pode ser a falta de recursos humanos que muitas vezes é dito que justifique alguns atrasos. Mas sobre o processo orçamental, nomeadamente as principais propostas, era muito útil porque evitava a discussão se a proposta custa X ou custa Y. Faríamos sobre a bondade e sobre a opção política de avançar com aquela proposta ou não, mas sem que a discussão fosse sobre o impacto real da mesma, com a divergência de números, quase de 10 vezes, que muitas vezes apareceu em cima da mesa entre o governo e os partidos. Alguém está a falar a verdade, ou se calhar a verdade está no meio do caminho, ou ninguém está, mas pronto, um parecer em que essas principais propostas, no mínimo, fossem avaliadas, enriqueceria muito o debate político em detrimento do combate de números para cima da mesa.
Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, pediu entretanto a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que tenho um acordo genérico sobre o plano de atividades, mas uma entidade destas, que percebi agora que tem sobretudo trabalho diretamente relacionado com as nossas próprias competências aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, não devia ter a sua atividade só balizada por um plano de atividades anual discutido aqui, aprovado e depois um bocadinho à distância. Penso que era da maior utilidade termos a possibilidade de, com alguma regularidade aqui em comissão, ouvir dos próprios responsáveis da UTAU as dificuldades que têm e não têm. Não estou a falar só das de recursos, que essas admito que existem, que podemos decidir em conjunto ser comatadas, mas sobretudo as dificuldades técnicas, a obtenção de informação, em que departamentos, em que zonas, etc. E do nosso lado ouvirem também quais são as áreas onde temos mais dificuldade em obter resposta dos próprios relatórios da UTAU ou de outras fontes. Eu, por exemplo, deteto que tenho alguma dificuldade em sempre saber qual é a dívida líquida portuguesa, porque os depósitos à guarda do Tesouro não são muito fáceis de encontrar. Os próprios investimentos das entidades públicas reclassificadas, investimentos de capital, não são muito fáceis de apanhar. Portanto, se calhar há formas de, partilhando de uma forma mais dinâmica e não apenas através de um plano de atividades, conseguirmos de forma prática e eficiente, em conversas breves com o TEL, em sede de comissão, afinar no fundo o plano de atividades, com o qual, repito, não tenho divergências de fundo, mas que acho que seria mais útil, do ponto de vista do trabalho que depois aqui é feito pela UTAU e da utilização que lhe damos, se pudesse ter uma discussão mais próxima e mais de trabalho, digamos assim. Muito obrigado.
Certíssimo. Subscrevo as observações que foram feitas. Te ensinava também a abordar no ponto seguinte, mas de qualquer maneira, uma vez que já foi abordado neste, eu penso que teremos que fazer uma ponderação séria sobre aquilo que é a realidade hoje da UTAU e aquilo que é necessário que passe a ser. Eu cheguei a abordar o Sr. Coordenador da UTAU na pendência do processo orçamental relativamente à possibilidade de, obviamente, atendendo a miríade de propostas de alteração, seria impossível uma pronúncia sobre todas, estava fora de causa, mas sobre aquelas que previsivelmente teriam maior impacto financeiro, portanto, nunca mais de uma mão cheia, e foi-me referido que era de todo impossível, até porque foi-me dito que a UTAU, no diálogo com a Direção-Geral do Tesouro, não tem acesso a microdados, quer dizer, questões procedimentais, portanto, não poderia fazer mais do que um palpite, que é coisa que, obviamente, também o Presidente da COF acha que não é de exigir à UTAU, porque a credibilidade das instituições também é zelada através das missões que lhes são atribuídas. E, portanto, essa interação haverá seguramente. Depois, nos outros assuntos, também poderemos falar. Há notícia que se procederá à reavaliação da Lei de Enquadramento Orçamental e penso também o papel da UTAU será equacionado nesse âmbito. Já lá iremos. Mas, portanto, acho que o robustecimento da UTAU deve ser algo que nos deve preocupar a todos. E constituir, óbvio, um objetivo da Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, esse diálogo haverá seguramente. Posto isto, temos que votar a proposta do plano de atividades, com a abertura que o próprio refere, e pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Voltamos ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, e ao parecer que, relativamente à proposta de Lei 8.14, regimes sancionatórios previstos nos regimes aplicáveis aos gestores de fundos de investimento. Aliás, creio que já está agendado para plenário. Exato, eu posso somar um bocado. Faço o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresentou-nos a proposta de lei, como disse, 8/14, e, portanto, que adapta os regimes sancionatórios previstos nos regimes jurídicos aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de investimento e às sociedades de titularização de créditos. Entrou a 23 de dezembro, foi admitida logo de seguida e, portanto, como disse, está agendado para o próximo plenário de próxima sexta-feira e é também em conjunto com a proposta de lei 1/14, que penso também foi decidido já hoje na Comissão, que aprova o novo regime jurídico de Constituição de funcionamento dos fundos de pensões das entidades gestoras de fundos, transpondo assim a Diretiva da União Europeia 2016/2341. Está aqui em causa o Governo de pretender adaptar o regime de sancionatórios previstos nos regimes jurídicos aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de investimento, tendo em conta o Decreto-Lei que foi aprovado em 23 de setembro passado, o Decreto-Lei 144/2019. Este Decreto-Lei procedeu à transferência de atribuições e competências da supervisão prudencial das sociedades gestoras de fundos de investimento e de pensões e há aqui uma transferência para a CMVM de competências de supervisão sobre estas sociedades gestoras de fundos de investimentos e de titularização de créditos, que já era responsável, a CMM já era responsável pela supervisão destes organismos e que, no fundo, se tenta aqui racionalizar em termos de entidades de supervisão. Portanto, o Governo propõe-nos alterações a estes regimes. No decreto e numa nota emitida pela Assembleia da República, temos no anexo todos os artigos que são alterados com esta proposta. Na nossa opinião, estão cumpridos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, apesar de, no documento que a Assembleia da República nos expôs, haver aqui a questão de um alerta de que não foram ouvidas algumas entidades que poderiam ser ouvidas, como a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de Fundos e Investimentos, a própria CMVM, a Associação Portuguesa de Seguros, e, portanto, faz-nos aqui o Serviço da Assembleia também aqui a nota de que deveriam, em sede de especialidade, deveriam ser promovidas estas audições. Há também uma nota no sentido de que seja alvo de aperfeiçoamento o documento em sede também de especialidade. E, portanto, opinião do deputado, não temos opinião no sentido da votação e, portanto, reservei para o plenário, mas consideramos que deve-se ter em conta o que é referido em sede da Assembleia da República, em sede dos serviços da Assembleia da República. Mas estamos em condições de votar e, portanto, de levar o relatório ao próximo plenário e, portanto, reservando assim, com certeza, os grupos parlamentares o sentido de voto nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer pronunciar sobre o parecer do Sr. Deputado Eduardo Teixeira? Não registro pedido de palavra, o que antecipa a quiescência generalizada do mesmo, mas, de qualquer maneira, tenho que o submeter à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Confirma-se que, por unanimidade, o parecer do Sr. Deputado foi aprovado. Felicito, portanto, por isso. Já vamos passar, então, ao ponto 14, avaliação preliminar do processo de discussão na especialidade da proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2020. Eu introduzi este ponto, e friso o preliminar, porque obviamente não se pretende fazer uma avaliação política, porque essa está feita com as posições dos partidos relativamente ao mesmo, mas uma avaliação procedimental. Eu acho que todos nós temos consciência que há constrangimentos vários. Sr. Deputado, há uma questão? Pronto. Não pode ser discutida esta questão sem, uma vez mais, agradecer a disponibilidade, a generosidade da entrega dos funcionários da Assembleia da República, muito particularmente os de apoio à Comissão de Orçamento e Finanças, que fizeram coisas que eu achava que eram impossíveis, se me perguntassem antes de elas serem feitas, literalmente. O trabalho é, de facto, avassalador. Mas temos que nos questionar sobre a viabilidade, e não é hoje, portanto, só queria uma pronúncia preliminar e com a promessa de que, com os dados estatisticamente tratados e ponderados, teremos uma reunião só sobre este tema, sobre questões a propor de alteração metodológica ou procedimental ao procedimento do Orçamento de Estado, mas temos que nos questionar se é viável continuarmos a fazer ou possibilitar que haja, como houve, 59 pedidos de intervenção de 2 minutos, o que implica 4 horas de discussão, como aconteceu na audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. 59 pedidos de palavra na terceira ronda, o que são 120 minutos mais 120 minutos de resposta, 240 minutos, ainda por cima sobre algo que tem a ver com algo que deixou de existir, o PIDAC. Portanto, essas perguntas, objetivamente, pouco acrescentaram, no meu modesto entendimento, à discussão na especialidade do Orçamento de Estado. Mas a verdade é que nós tivemos sempre mais de 10 horas de audições por dia, e no âmbito da discussão e das votações, melhor dito, 3 dias distribuídos com uma saída às 23 horas, às 4 horas e meia e às 2. Também total desequilíbrio, manifestamente, portanto, tudo isto tem que ser burilado, mas eu estava-me a antecipar às questões. Portanto, em primeiro lugar, se acham que se justifica debruçarmos a posteriori, portanto, sobre o modo como tramita o orçamento na Assembleia, e se há questões que, manifestamente, no vosso entender, careçam de serem corrigidas, ou se deixamos essa reflexão, precisamente, para uma análise mais ponderada. E tenho o pedido de palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. É evidente que temos que fazer uma reflexão e temos que, no nosso entender, no entender do PS, fazer a voltarmos a algumas alterações procedimentais, alterando o funcionamento da especialidade do processo orçamental. Eu sugeria que isso fosse feito após a redação final. E se numa primeira fase pudesse ser feito através de uma reunião de mesa e coordenadores, uma ou duas, as reuniões forem necessárias, para que depois esse debate, essa maturação fosse feita em reunião de mesa e coordenadores e depois, posteriormente, no plenário da Comissão. aproveitando a boleia deste ponto, perguntava se há novidade relativamente à redação final. Se já podemos saber por que altura que teremos a redação final na Caixa do Correio dos Deputados.
Pronto, relativamente a essa última questão, da pleno, dia 24, indicará essa informação. Portanto, tudo se conjuga para ser cumprido, portanto, que era a ideia, aliás, inicial. Dia 24 já tinha sido referido como a data da referência. Antes de Carvalho. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça.
Sr. Presidente, naturalmente achar oportuna essa reflexão. Segundo que essa possa acompanhar o Sr. Deputado João Paulo Correia, para que essa possa ser feita primeiro numa reunião de mesa de coordenadores e depois trazendo ao plenário da Comissão. No entanto, há aqui três pontos que eu gostava de já deixar. A primeira é uma questão mais difícil, que é a contenção, a autocontenção do Governo, em primeiro lugar, porque é quem apresenta a proposta de lei, e todos nós, de normas que não têm nada a ver com o orçamento, normas meramente programáticas. Porque se, qualquer dia, de facto, o orçamento, em vez de ter 270 artigos, tem 300 ou 500, e em vez de termos 1.300 propostas, temos 5.000. Porque apresentar o Governo promove uma política de combate ao tráfico de seres humanos, só ote. Isto não tem que estar no orçamento. Quer dizer, o Governo pode promover a política de tráfico de seres humanos quando achar oportuno, não tem que estar inscrito no orçamento. E depois todos nós acompanhamos. Quer dizer, a política é uma crítica a todos. Não estou a dizer que seja só da responsabilidade do Governo. Há normas que já vêm na proposta de lei nesse sentido, mas que todos nós depois replicamos exaustivamente e que, de facto, acrescentam zero ao processo orçamental. Mas, se não houver essa contenção, a autocontenção de todos e o acordo de todos fazermos isso, a começar pelo próprio Governo, elas vão continuar, porque depois ninguém quer ficar fora dessa corrida. E, portanto, acompanharemos todos, de certo, aquilo que aparecer. Em segundo lugar, a distribuição por dias. Efetivamente, só pode ser feita depois da apresentação das propostas. E não porque, quer dizer, eu percebo que aquilo que se faz é dividir aquilo por três, só que se as propostas, por razões políticas, num determinado ano, incidem sobre os primeiros artigos ou sobre os últimos, faz com que a distribuição fique típica. Quase que o primeiro plenário terminou por volta do meio-dia, a sessão plenária, e as outras por volta das 14h30, evidenciando que havia, como os partidos tinham mais propostas sobre os artigos mais lá para a frente, quiseram fazer mais intervenções naqueles dias, e isso arrastou as sessões plenárias. Portanto, a distribuição tem que ser feita depois dos partidos entregarem as propostas e percebermos onde é que vai ser o grosso do debate político, que é para podermos fazer essa distribuição. Por fim, as audições. É difícil, eu compreendo, mas é difícil cortarmos a palavra, porque o regimento é claro quando diz que todos os deputados podem participar nos trabalhos das comissões. Eu posso ir à primeira comissão, se houver amanhã uma reunião que entenda lá estar e tentar inquirir o senhor ministro. Portanto, cortar, que é para um minuto, já está em dois minutos. Podemos tentar cortar para um minuto, mas tirando isso, penso que vai ser muito difícil fazermos uma contenção mais apertada do que aquela que já hoje existe. Mas são algumas das notas, certo que haverá muitas outras para refletirmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às observações que faz, subscrevo-as e, aliás, em rigor, nem o orçamento, nem muitas alterações cumprem a lei do enquadramento orçamental. Quer dizer, o artigo 41º, número 2, é clarinho a dizer que do articulado da proposta do Orçamento de Estado deve limitar-se ao estritamente necessário, são os termos da lei, para o cumprimento da política financeira e orçamental do Estado. Portanto, mas a verdade é que a mesa não pode rejeitar a proposta de alteração se admite o orçamento. Quer dizer, de facto, é um vício que vem já da proposta originária e, portanto, acho que devemos sublinhar, mas também só podemos avançar nesses termos se vier já expurgada dessas normas programáticas na proposta de orçamento. Não registro mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Bartalves, por favor.
Eu realmente estou de acordo em fazer-se a reunião de mesa e coordenadores, e, portanto, eu tinha aqui um conjunto de aspectos a colocar, mas havendo essa hipótese de se reunir primeiro a minha mesa, não iríamos colocar agora nenhuma dessas considerações.
Certíssimo. Sr. Deputado Costinho Figueiredo, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi o primeiro processo orçamental em que participei e devo-vos dizer que isto, visto assim pela primeira vez, não são 10, são 1000 coisas que podem ser melhoráveis do ponto de vista do aprofundamento do debate político, da maior eficácia dos trabalhos e, sobretudo, da redução do número de erros, que foi uma coisa que o Sr. Presidente não mencionou e que me espantou a quantidade de vezes que há erros nas votações, ou correções desses erros, mesmo quando não são erros propriamente factuais, mas que dão um jeito. Portanto, todo esse processo está demasiado suscetível a erro, a pressa, a pressão, e isso não é bom conselheiro. Portanto, há várias coisas que se podem fazer a esse propósito, terei todo o gosto em participar, sempre e quando esta Comissão entenda, à semelhança de outras, que eu tenho assento na reunião de mesa e coordenadores, coisa que até agora não foi entendida, repito, ao contrário de outras comissões, onde o DURP se coordena a si próprio, o que no meu caso é verdade a maior parte dos dias. Portanto, isto para dizer que uma das primeiras decisões, diria eu, que essa análise terá que tomar é se pretende remendar e resolver alguns problemas mais prementes ou ter até a coragem de olhar para o processo orçamental como um todo e pensar que alternativas haveria de, na minha modesta perspectiva, não quero dar a ideia de chegar e achar que há soluções mágicas para algumas coisas complexas. Mas há coisas que são verdadeiramente bizarras do meu ponto de vista e que, como eu digo, retiram muito tempo de trabalho útil ao Parlamento, quer à Comissão, quer ao Plenário, e favorecem o aparecimento de erros, o que não beneficia ninguém. Muito obrigado.
Pronto, agradeço, Sr. Deputado. Penso que convergimos todos, e era o propósito da inclusão deste ponto, era precisamente esse, quer dizer, consensualizar, não era difícil, porque eles são manifestos, consensualizar a ideia de que este processo é um processo suscetível de aprimoramento e, portanto, faremos tempestivamente e demoradamente, ou melhor, aturadamente, uma inventariação daquilo que pode ser melhorado e faremos, então, precisamente assim que tiver concluído este processo orçamental, de facto, essa sugestão não pode deixar de ser acolhida, por forma que próximos processos possam decorrer do modo mais consentâneo, primeiro com as responsabilidades que decorrem de qualquer processo orçamental, mas também depois com a dignidade que se impõe à função parlamentar, que manifestamente não é melhor servida com o modo como tem vindo a ocorrer as votações e as discussões do Orçamento de Estado. Voltaremos, portanto, numa avaliação já não preliminar, mas já subsequente a esta questão. Outros assuntos. Tinha só dois assuntos. Um para partilhar já, seguirá por mail, mas para partilhar já com os senhores deputados as datas das audições regimentais do senhor Ministro de Estado e das Finanças. Portanto, os quatro que tínhamos consensualizado, a primeira foi, obviamente, no âmbito do Orçamento de Estado. A próxima tem, aliás, três datas curiosas. A primeira é dia 1 de abril, depois 13 de maio, ainda um dia melhor do que o 1 de abril, e finalmente 24 de junho. São três datas, de facto, foram escolhidas a dedo. Às 9h30, portanto, mas chegará por e-mail. Entretanto, já não sei se já saiu, mas se não saiu, sairá entretanto a comunicação à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, que além destas três audições regimentais sobrantes, terá que ser incluída a audição no âmbito do Programa de Estabilidade, que será marcado, depende da data de entrada, e tem, como sabe, 10 dias para ser discutido em plenário, portanto, como que ficou acordado e, aliás, fixado em plano de atividades, é que a audição é prévia à audição em plenário, terá que ser encontrado uma data anterior à discussão em plenário e, obviamente, posterior à apresentação do Programa de Estabilidade. O outro assunto, bom, é um assunto que já, já é de conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados, o Governo decidiu iniciar um processo de reavaliação da Lei de Enquadramento Orçamental, tendo convidado para isso o professor Fernando Rocha Andrade para presidir a essa comissão. Eu, pessoalmente, não posso deixar de me congratular com a indicação do Presidente da Comissão, não apenas por conhecidos laços de amizade que me ligam ao visado, mas sobretudo porque eu creio que não existe mais ninguém em Portugal com as características, ou melhor dito, com o percurso na matéria que tem o professor Rocha Andrade, porque, para além, obviamente, de professor de Finanças Públicas, Faculdade de Direito de Coimbra, e, portanto, o que se trata é fazer uma lei, e, portanto, o que queríamos, em tese, é, de facto, alguém que pudesse dominar o processo legislativo, mas, sobretudo, porque não há mais ninguém que eu me lembre que tenha estado do lado de quem faz orçamentos, já os fez, e do lado de quem esteve aqui a votá-los, e, portanto, parte destes constrangimentos viveu-os de perto e tem uma ideia e tem ideias concretas também sobre isso. Já fui contactado por ele, já posteriormente a esse momento, solicitando, em data que há de indicar, uma reunião com a Comissão de Orçamento e Finanças, ou com a mesa, ou com o plenário, depois é uma questão que nós veremos, precisamente no sentido de auscultar, eu penso que seria mais útil, precisamente na sequência deste processo de ponderação sobre a metodologia e a avaliação procedimental do Orçamento de Estado, para fornecermos os nossos contributos para essa reflexão, porque achamos todos que será necessário fazê-lo. E, portanto, as informações que eu tinha eram estas. Sr. Deputado, Bárbara Pacheco, faça favor.
Sr. Presidente, nós gostaríamos, sobre esta matéria, de pedir que fosse marcada uma reunião, e é um requerimento formal, com o Sr. Secretário de Orçamento sobre a matéria. Porque, independente... Secretário sobre a Lei de Enquadramento Orçamental. Porque, independentemente da criação ou do grupo de trabalho, existe um programa que estava em curso, super atrasado, como todos nós sabemos, que esse atraso já mereceu críticas muito fortes, quer do Tribunal de Contas, quer do Conselho de Finanças Públicas, que não foram respondidas pelo Governo, e, portanto, eu penso que este tem que ser o ponto de partida. É perceber quais as razões do atraso, qual o mandato que foi dado ao professor Rocha Andrade e o calendário que lhe foi pedido. Para depois, então, falarmos com o professor Rocha Andrade para saber a execuibilidade do programa de trabalho que lhe foi posto nas mãos. Mas o ponto de partida não é... Vamos para a frente, parece que vamos começar do zero. Não vamos começar do zero. O Governo não tomou posse há 8 dias, este Governo tomou posse há pouco tempo, mas os responsáveis das finanças já levam daqui a pouco 5 anos à frente do Ministério, já herdaram um calendário e um programa que não o executaram e que podem ter as melhores razões do mundo para fazer, para isso ter acontecido. Tem que ser explicado ao país porque é que não aconteceu. E, portanto, formalmente, eu acho que essa audição devia ocorrer logo que é oportuno.
Já neste quadro, e um pouco também concordando que obviamente não se começou do zero, e há trabalho já feito, aliás, esta matéria da revisão da Lei de Enquadramento Orçamental já tem alguns anos, mas também, fazendo um recordatório, digamos assim, de experiências, não queria deixar também de referir que a própria Comissão de Orçamento e Finanças, na anterior legislatura, constituiu um grupo de trabalho, e que esse grupo de trabalho, precisamente sobre a matéria da Lei de Enquadramento Orçamental, e, portanto, seria também, deixo aqui a questão, uma pré-reflexão, essencialmente, para ver se, para analisarmos depois da oportunidade ou não de podermos retomar trabalhos no âmbito desse grupo de trabalho ou de outra metodologia que entendemos a mais adequada, porque há também aí um acervo de trabalho feito e, de alguma maneira, será importante carregar para esta nova fase da discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer pronunciar? Não, ia precisamente perguntar se há algum acervo desse grupo de trabalho. Sr. Deputado Duarte Alves, faça favor.
Presidente, eu estou de acordo que se recupere aquilo que é o acervo desse grupo de trabalho. Agora, relembro aquilo que nós dissemos no início dos trabalhos desta Comissão, é que precisamos de ponderar muito bem antes da criação de qualquer grupo de trabalho. Portanto, da nossa perspectiva, tem que ser muito justificada a criação de qualquer grupo de trabalho, pronto, pelas próprias características que a Comissão tem nesta legislatura e, portanto, consideramos que não devemos, assim, de ânimo leve, criar grupos de trabalho, começando por este ou por outros que se pense que é necessário criar.
E sobre o requerimento da audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, que está consensualizado, parece-me imprescindível, de facto, ser o ponto de partida para todo o procedimento que tem a ver com a reavaliação da Lei de Enquadramento Orçamental. Senhoras e senhores deputados, da minha parte, outros assuntos já não tenho, portanto, está encerrada a reunião. Boa semana.